Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Vamos lá, vamos espremer hoje, hein, Neumann? Bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Tá bichado ou tem laranja no pé, né? Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson, e o seu pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssen Abac, o craque.
Vamos começar aqui com uma pergunta para você. Por que que, na sua opinião, o relator da Operação Lava Jato lá no Supremo, o ministro Edson Fachin, está com pressa para que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, decida ainda em agosto sobre o pedido de liberdade do ex-presidente Lula? Está condenado e preso lá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
É, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, considera ideal que o Supremo decida até antes do dia 15 de agosto, que é o prazo do registro das candidaturas. Não sei se ele conseguirá a maioria que pretende, mas o certo é que esse assunto precisa ser resolvido para que o eleitor não fique nessa dúvida cruel. Afinal, Lula é candidato ou não? Ainda ontem, o Luiz Fux, que está na presidência até o dia 14, lá do Tribunal Superior Eleitoral, despachou, contrariamente, a um pedido de um cidadão comum para que se discuta a questão da legibilidade de Lula. Ele disse que o solicitante lá, né, dessa decisão não tinha legitimidade para isso, não era coberto pela lei. Por isso ele arquivou, mas ele avisou que a inelegibilidade do Lula era chapada, que é um termo da gíria do Supremo, para avisar que ela não tem dúvida nenhuma. Né? Existe uma discussão sobre isso a respeito de uma brecha na lei da ficha limpa, mas ele já esclareceu que a brecha é para quem está sub judice, que não é o caso do Lula. O Lula é condenado em segunda instância, então não está sub judice. Ele é inelegível, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O que tanto incomoda a presidente do Supremo, a citada Carmen Lúcia, para ter repetido ontem o refrão usado pouco antes para reclamar de quem descumpre decisão judicial?
Almirante Nelson, vamos ouvir a presidente do Supremo, por favor.
Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com o país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a justiça venha a determinar.
Não é a primeira vez que Carmen Lúcia está cobrando aí respeito à justiça, né? Na quarta-feira, 27, ela disse no evento do Rio que vê o país dividido em uns contra os outros, né? E exigiu que se respeite a justiça. Nessa marcha, a Carmen Lúcia passará a ser conhecida como Carmen Lero, né? Lembra do Rolando Lero, do Chicanese? Pois é. É muito papo e pouca ação. De qualquer maneira, no dia 13, agora está marcado, no dia 13 de setembro, ela vai entregar a presidência do Supremo ao Dias Toffoli, Deus nos acuda, e vai voltar para a turma, ou seja, para a segunda turma, que é conhecida hoje como Jardim do Éden, porque solta todo mundo. E pode ser que com ela na composição, esse solta-solta possa ser detido. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, Raíssen Abac, o craque.
Captei a vossa mensagem aqui. O Neumann, o que que pode provocar de negativo na economia e na política internas aqui do Brasil? A decisão divulgada ontem pela agência de risco Fitch, que manteve o ranking soberano do Brasil em BB, é uma nota lá que eles dão, BB.
beber menos, né?
É, beber menos, com perspectiva estável, né? Considerado decepcionante pelo governo e também até pelo mercado.
É, a Fitch fez isso porque, segundo na sua divulgação, na nota que fez a respeito, fatores econômicos que impedem a elevação da nota de crédito são fraquezas estruturais nas finanças públicas e alto endividamento. Ninguém tem o que reclamar disso. É a verdade da economia brasileira hoje. A Fitch também avaliou o cenário eleitoral, né? Segundo a Fitch, o que também não é novidade, o ambiente político é desafiador em meio a uma corrida eleitoral imprevisível e fragmentada. Isso aqui parece até documento do conselheiro Acácio, aquele personagem do Essa de Queiroz, que se dedicava somente a dizer platitudes, assim como a Carmen Lúcia, coisas óbvias, truísmos, como diz o meu dicionário, né? Segundo essa empresa aí de classificação de risco, não está claro quem pode chegar ao provável segundo turno e a incerteza sobre o ritmo, o escopo e a qualidade dos ajustes da política após a disputa nas urnas. Não dá para se queixar da decisão da agência Fitch, outras virão, e a nossa situação é ficar aí na corda bamba, no arame do circo, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, a manchete do Estadão hoje diz: PT tira a neta de Arraes na eleição para isolar Ciro. O que, na sua opinião, levou o Partido dos Trabalhadores a rifar a candidatura de Marília Arraes, que é neta, bom lembrar, né, do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e prima do ex-governador Eduardo Campos, né, o primeiro fundador e o segundo responsável pela difusão do Partido Socialista Brasileiro, tido e havido como aliado até todas as horas, até pouco tempo atrás, os petistas, né?
O Arraes nunca gostou muito do Lula, mas sempre se submeteu pragmaticamente à grande força popular do Lula, e o PSB sempre foi ligado ao Lula, até que o neto do Arraes, foi coincidência, neto também do Cid Sampaio, que era adversário direitista do Arraes, né? Não, é sobrinho neto do Cid Sampaio. O Eduardo Campos, que morreu na eleição passada, em 2014. Todo esse esforço, né, essa tentativa de neutralizar o Partido Socialista Brasileiro é uma jogada, é um golpe, né, como eu usar a palavra favorita do PT, para isolar o Ciro, para evitar que o Ciro Gomes, o nosso cangaceiro, tenha tempo de TV. Até agora, o Ciro tem prejudicado muito a si mesmo. Ele produz ali um palavreado que só o prejudica. Mas ontem, lá na Globo, onde ele participou de uma sabatina de 2 horas com os comentaristas lá da Globo News e tal, ele já mostrou as garras ao Lula depois dessa decisão. Primeiro, ele disse que ainda não se considera fora do baralho em relação ao tempo do PSB, porque não recebeu nenhuma comunicação a respeito. Em relação ao Lula, né, ele já começou a bater com aquela sua língua afiada. Estão ensaiando uma valsa na beira do abismo. Ele falou a respeito da greve de fome dos 6 militantes que o João Pedro, o MST Stedley, convocou para encher a paciência dos ministros em relação ao Lula. E o Ciro disse o óbvio, uma boa análise sociológica em 2 palavras. Né? Virou religião. Isso não é política, é caudilhismo do mais barato. O Lula, que passou, segundo o Ciro, né, todos os dias contando com o Ciro ao longo de 16 anos, o Ciro se colocou até na posição de credor, disse que ouviu o Lula chorando, que devia muito a ele, né? O Lula agora vai ver o quanto dói a saudade desses tempos, Heisenabach.
Tá bom.
El craque.
O Neumann, ontem apareceu uma novidade, né, na política aqui. Paulo Rabelo de Castro agora desistiu da candidatura à presidência, vai compor a chapa presidencial com Álvaro Dias do Podemos. O Rabelo é do PSC. O que motivou essa novidade, né, dessa eleição, que é a dificuldade da escolha de um vice para candidatos, até aqueles que estão bem posicionados nas pesquisas?
Inclusive, essa escolha do vice aí, ela mostra como está difícil escolher o vice, porque, vamos falar a verdade, o professor Paulo Rabelo de Castro, com todo respeito, né, com toda a devida vênia, como se vê lá no Supremo, não é propriamente assim, um grande reforço, né? Não sei, não é um reforço assim como o Vitinho do Flamengo? Gostou do Vitinho?
Boa. Foi bom, hein? Tá bom.
É, né? Bom, é um vice meia boca, né? É, não é assim, aquele vice que o Álvaro preferia, precisava para realmente ficar com alguma chance de chegar ao primeiro turno. Eu gostei muito da abertura da coluna do meu amigo Carlos Brickman, no seu site Chumbo Gordo. O título é bem sugestivo, é Laranja Madura. Segundo ele, ser vice é o sonho de boa parte dos políticos desse país. Vive em palácio, com ampla mordomia, dezenas de assessores, cozinha boa e gratuita, com os vinhos que escolher, carros, motoristas, bom salário, despesa zero, e não tem nada para fazer. Tem, né? Conspirar contra o presidente, né? Há políticos que usam dinheiro público, segundo o Brinco, até para tomar chicabô. Me lembrou o Nelson Rodrigues, aquela história do cara, a facilidade que o cara tem de passear na praia de Copacabana e comprar um chicabô ali para delícia, né? Naquele sol quente do verão. Né? O Bolsonaro está em alta, tentou o senador Magno Malta, os generais Mourão e Augusto Heleno, a advogada Janaína Pascoal, que ele diz agora que é a favorita dele, o astronauta Marcos Pontes, que é socialista, imagina, e o príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans de Bragança. Nenhum deles aceitou, ele está ainda tentando seduzir a Janaína. Né? Alckmin, que é a maior coligação, né? Foi forçado pelos seus aliados a procurar o Josué Alencar e foi tremendamente esnobado. Também a senadora gaúcha Ana Amélia, minha querida amiga lá da empresa lá da televisão lá de Porto Alegre, né? Lá no Rio Grande do Sul, também esnobou. Aldo Rebelo, esnobou. Marina Silva queria Marcos Palmeira, não tem outro nome, Marcos Palmeira não quis, né? Agora, o PT teria que andar, talvez, porque o Lula, como nós já cansamos de falar aqui, é inelegível, né? Pensou-se na Manuela Dávila, mas ela agora já se lançou candidata pelo PCdoB, né? Ela toparia, mas não é improvável união de esquerda. Cada vez mais improvável, basta ver agora o episódio da passada, do passa-moleque que o Lula deu, o PT deu lá no Ciro, por causa do caso do PSB. E é como diz, segundo o Brinco, uma música do Ataúfo Alves. Laranja madura à beira da estrada, tá mijada, né? Ou tem marimbondo no pé. Carolina Herculin, tintim por tintim.
Ô, Neumani, você por acaso tem um palpite para explicar por que a Justiça de São Paulo fez tanta questão de manter processos contra o tucano Geraldo Alckmin e a do Paraná também destinar ações contra outro tucano, Beto Richa, ambos ex-governadores de seus estados? A Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral, né, em vez de os entregarem às mãos de juízes penais de primeira instância, como o Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba?
Pois é, né? Você viu que o Fausto Macedo... Primeiro aqui o Alckmin, né? Quer dizer, tucano, desde que o Gilmar Mendes assumiu um lugar lá no governo Fernando Henrique, para isso, tucano nenhum era punido. Agora Eduardo Azeredo foi, né? O Geraldo Alckmin está indo... Tudo que é contra ele está indo para a Justiça Eleitoral. Mas vai para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral é uma farsa. Não é justiça. Não cuida da igualdade de condições dos que disputam eleições. Não cobram multas dos que cometem ilícitos. No caso do Paraná, é muito mais grave. Porque não há o que fazer, né, Carolina? A filha do desembargador, Luiz Fernando Penteado, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que tirou do juiz Sérgio Moro o inquérito contra Beto Richa, é filiada ao PSDB, tem um cargo no governo do estado e a matéria da Júlia Afonso no blog do Fausto mostra, inclusive, a filiação dela, a ficha dela. Camila Wittmichen Penteado foi nomeada em 17 de novembro do ano passado por Beto Richa para exercer em comissão a função de assessora da governadoria. Né? O caso não foi revelado pelo Fausto, foi pelo site O Antagonista, mas a matéria da Júlia Afonso confirma, né? O Beto Richa é alvo de uma investigação sobre suposto repasse de 2,5 milhões da Odebrecht ao ex-governador. Né? Em nota, o Richard disse que a ilação, sob qualquer motivação estranha na decisão da Justiça Eleitoral de manter em sua jurisdição a investigação contra ele, é um desrespeito flagrante ao Poder Judiciário. Se esse parâmetro fosse determinante, todos os familiares de pessoas com cargos em comissão, nomeados em todas as administrações públicas, seriam suspeitos. Né? A matéria diz que a Camila Penteado se filiou ao PSDB em 2 de outubro de 2003 e recebe um salário bruto de mais de R$7 mil. Ou seja, a Justiça Eleitoral é o valha-culto de todo político que quer readquirir o sono depois de tê-lo perdido por causa da Lava Jato. E é para lá que vão os tucanos Geraldo Alckmin e Beto Richa, agora que ambos perderam a condição especial do foro privilegiado. Aysen Abac, o craque.
Tá bom, então. O Neumann, você se lembra aí da criação do Ministério da Segurança Pública? Na época, o presidente Temer destinou verbas aí dos sorteios das loterias. E aí depois descobriram que estavam tirando dinheiro da cultura, do esporte. E agora tem um vai e vem, né? O Temer agora assinou de novo aqui uma outra medida para devolver recursos para a cultura e para o esporte. O que justifica esse vai e vem todo?
No caso, o que justifica é a pressão. O Temer não resiste à pressão, né? Em primeiro lugar, o esporte, né? Atletas, ex-atletas, clubes, confederações e também o Ministério do Esporte, o tal do Leandro Cruz. E depois é a cultura, né? Aí lá vai o Temer voltar atrás, coisa que ele faz com muito prazer, parece até, né? Então, ontem foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória que altera a outra medida provisória de 641 de 11 de julho de 2018, que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu acho que segurança pública merece mais dinheiro do que cultura e esporte, que são atividades particulares, privadas. Eu me lembro da entrevista que eu fiz no meu blog com o Juca de Oliveira, em que ele dizia que a condição da independência de qualquer texto de teatro é a bilheteria, não é apoio, ainda mais apoio do dinheiro sujo, de jogo. Loteria é jogo, é dinheiro sujo, né? Agora, de qualquer maneira, a segurança pública, essa sim, depende de dinheiro público, não é uma atividade privada, né? Então, agora, é um investimento de R$1 bilhão em segurança pública e são preservadas as verbas de cultura e do esporte, aumentando o percentual destinado ao Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico. Isso também aumenta a verba, mas não melhora em nada o desempenho, né? Nem na Olimpíada, nem do Neymar, viu, Carolina Ercolim? Tintim por tintim.
Certo. Bom, e que falta farão a cultura brasileira nesse momento de indigência total do setor no setor? As ausências nesse agosto, agora sim, mês do desgosto, do artista plástico paraibano Antônio Dias e do escultor baiano Mário Cravo Júnior.
O pintor Antônio Dias morreu na tarde de ontem na clínica São Vicente, na zona sul do Rio, com complicações de um tumor no cérebro. Estava internado desde domingo, tinha 74 anos, portanto era bem jovem. O velório vai acontecer hoje na Capela Sede do Memorial do Carmo. O corpo dele vai ser cremado. O Antônio Dias nasceu em Campina Grande, em 1944. Ele aprendeu com o avô técnicas elementares do desenho e hoje era o artista plástico, um dos mais importantes do Brasil. Ele viveu um tempo em Milão, viveu também em Berlim, mas ultimamente estava no Rio, onde trabalhava como desenhista de arquitetura e gráfico no fim da década de 50. Né? Ele estudou com Oswaldo Guelde, no Ateliê Livre de Gravura, na Escola Nacional de Belas Artes, e é um dos grandes artistas que participaram com Assis Chateaubriand da criação do Museu de Arte de Campina Grande. No mesmo dia que ele morreu, morreu também o escultor, pintor, gravador e desenhista Mário Cravo Júnior. Morreu na manhã de ontem em Salvador, aos 95 anos, depois de 10 dias de internação por causa de uma pneumonia. Ele morreu por falência múltipla dos órgãos e era considerado o último modernista baiano vivo. A obra mais conhecida dele é o monumento da Fonte da Rampa do Mercado, no centro de Salvador, que virou um dos cartões postais da cidade. Né? Ele também tem várias esculturas no Parque do Açu, lá em Salvador. Né? Que Deus tenha ao seu lado, proteja a alma desses grandes artistas, magníficos artistas brasileiros que estão fazendo a partir de agora muita falta aqui, mas continuam vivos, né, na memória artística brasileira, pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua luta pela cultura nacional. Agora eu estou prometendo aqui Laranja Madura, de e com Ataúfo Alves, para comentarmos o que o Carlos Brickman falou a respeito do vice, né? Toca aí, Almirante!
Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que há, minha gente, o que há? Tanta bondade que me faz desconfiar. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé?
Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé?
Santo que vê muita esmola na sua sacola, desconfia e não faz milagres, não. Gosto de Maria Rosa, e quem me dá prosa é Rosa Maria. Vejam só que confusão.
Vejam só que confusão. Vamos contar, Carolina.
Vamos lá. É três?
É dois?
É um? Em pé.
Laranja madura na beira da estrada, da bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé?